debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o nosso debate. Lembrando que o debate das 10 é um oferecimento da Valério Construções, que vai realizar a construção dos seus sonhos e que está com o seu feirão, sétimo feirão, para o período de 8 a 10 de maio. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da PAGEU o novo comandante do 23º Batalhão de Afogados da Engazeira, o Major Marcos Antônio Barreto, que já se apresentou formalmente à tropa no último dia 22 e hoje aqui no nosso debate se apresenta também à comunidade, falando do seu histórico, de suas metas, a filosofia de trabalho e vamos debater também questões como aumento de efetivo, parceria com instituições. Agora há pouco ele conversava com o padre Josenildo Nunes justamente sobre essa perspectiva. Você vai poder participar pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Quero agradecer ao Major. Quando o nome do senhor foi confirmado, surgiu a informação, a confirmação, e que o senhor já atuava aqui na região, inclusive sendo, residindo na cidade de Itapetim. Queria que o senhor se apresentasse para a comunidade, quem é o Major Marcos Antônio, e falasse um pouco da história do senhor, até essa indicação, essa confirmação para comandar o nosso batalhão. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio PAGEU. É uma satisfação estar de retorno aqui ao 23º Batalhão. Já o Major Barreto, no caso, a minha pessoa, sou natural do Recife, né, formação praticamente escolaridade toda no Colégio Militar, posteriormente Academia de Polícia. E nessa formação, ao longo do tempo, hoje praticamente com quase 28 anos de polícia, dos quais 5 ou 6 servindo na capital e os 20 anos praticamente servindo no Agreste e no Sertão. Já tive outras passagens aqui na área do 23º Batalhão, já exerci as funções de chefe da seção de pessoal, já exerci a função de subcomandante aqui do 23º, e agora tendo a oportunidade de vir comandar aqui o batalhão, do qual cito a você, Nil Júnior, que ao longo desse tempo de polícia, ressalto a importância e o valor do policial militar daqui da região. Anteriormente, tive a oportunidade de trabalhar aqui com o Coronel Vareda, no qual ele sempre fazia essa referência de que a tropa do 23º Batalhão é uma excelente tropa. E estou aqui mais uma vez afirmando isso. Hoje, a área do 23º Batalhão, a nível de Estado, em termos de Pacto pela Vida, Programa de Governo, as atribuições de comandos gerais investidas nessa área, a gente verifica que a área hoje, a nível de Estado, é uma das áreas com maior índice de redução. Praticamente já estamos quase que atingindo uma meta a nível de ONU, de recebermos um prêmio internacional. E isso nos leva a crer e nos traz como resultado que é fruto do trabalho do policial militar que aqui reside, que aqui trabalha e que valoriza essa região. Então, para mim, hoje é uma satisfação voltar a essa região, voltar como comandante e buscar, de uma certa forma, contribuir para que esses resultados continuem acontecendo.
Falando a respeito dessas metas, de todos esses números, o senhor acompanhou esse aumento que preocupou muito na área vizinha, em Serra Talhada, né, o aumento no número de homicídios, inclusive motivando a ação de uma força-tarefa. Pelas características, a impressão que a gente sempre tem daqui, Major, é que a gente tem a impressão de que aqui é mais difícil, nessa área nossa, chega a ser mais difícil que isso venha a acontecer por conta das características da região. O senhor também concorda que fatos como o que aconteceu em Serra Talhada dificilmente poderão acontecer em uma região como a nossa?
Júnior, eu realmente não posso assim afirmar a você, né, na real conjuntura, que isso possa ou não possa acontecer. Eu diria até que a unidade de Serra Talhada hoje é bem comandada pelo Coronel Vanderlei, e foi uma fatalidade. Praticamente no final do mês passado houve um aumento dos índices por uma questão de vários homicídios que ocorreram, mas que não é uma rotina. Tanto é que agora no mês de abril eles estão lá com a redução praticamente de 100% e os índices muito bons. Uhum. mas a gente vê, a gente vem verificando que ao longo do tempo, eu não posso discordar de você que a nossa região é muito mais ordeira, muito mais pacata, muito mais tranquila, mas ela tem um diferencial. Ela é fronteiriça, ela faz divisa aqui com várias áreas, que hoje o estado da Paraíba vem sofrendo vários ataques em termos de furto a carro forte, furto a arrombamento de bancos, assalto a carro fortes. Então, trata-se de uma área que eu diria que a gente tem que ter sempre as precauções, sempre os cuidados. Recentemente tivemos um carro forte roubado na área do 7º Batalhão, Uricuri. Quer dizer, a Princesa, recentemente, Princesa Isabel, na área da Paraíba, sofreu problemas com a área bancária. Então, fazemos divisa com todas essas áreas. Então, buscamos sempre monitorar, buscamos sempre ver os resultados. A nossa área realmente tem um índice bom. O governo do estado, Polícia Militar, através do Comando Geral, semanalmente, nós sofremos avaliações. Há uma reunião todas as quintas-feiras em Recife, com as unidades, mostrando os índices, mostrando as ocorrências que vêm sendo ressaltadas, destacadas. E aqui na área do batalhão, a gente também faz essas mesmas reuniões, após a avaliação dos números, né? E podemos dizer que especificamos, pontuamos qual será o nosso trabalho. Verificamos que há uma necessidade desse trabalho ser voltado mais para a área do conflito com a comunidade, dos conflitos familiares, as vias de fato, as lesões corporais, as agressões físicas que vêm ocorrendo na nossa área, são mais onde envolve famílias. Então, hoje mesmo temos uma reunião comunitária nos Borges, final de semana, no domingo, temos reunião comunitária na área rural. E todo esse trabalho comunitário vai continuar sendo desenvolvido, buscando melhorar essas relações, relações entre famílias. E como você bem teve a oportunidade de presenciar, é um objetivo nosso buscarmos parceiros, as entidades religiosas, que a gente percebe que a comunidade, que a população precisa dessa base, né, buscar a religiosidade, buscar a fé, buscar a crença em Deus, que muitas vezes as pessoas estão afastadas desse convívio com a religião. Então, eu particularmente acho muito importante, venho disseminando isso com a tropa, e acredito que vai ser um trabalho voltado nesse aspecto, trazer a comunidade para uma tranquilidade dentro da área do Pajeú.
Então, pelo que o senhor colocou, se eu for resumir, o senhor diria que a preocupação maior nessa região nossa, primeiro, é a preocupação nas áreas de fronteira e nessa realidade aqui mais do médio Pajeú, com os chamados crimes de proximidade. São as áreas que vão ter a maior abordagem sobre o seu comando?
Com certeza, Nil Júnior. Graças a Deus, a área ela tem os índices estáveis, áreas tranquilas. Os índices de homicídio hoje, no mês de abril, em relação a 2014, eu poderia dizer, a única área hoje que tem 3 homicídios é a nossa, né? As demais áreas têm 8, 20, 30, então são números mais alarmantes. Graças a Deus, a área que compõe a área do 23º, com 12 municípios, podemos dizer que está tranquila. Mas mesmo assim, para manter essa tranquilidade, são observados esses fatores que você acabou de mencionar. Área fronteiras, comunidade precisando mais da presença da polícia. Para você ter uma ideia, nos últimos 3 meses, a gente vem reduzindo também, não só o que o Pacto pela Vida chama de CVLI, que seria o crime violento letal intencional, mas o que a gente chama de CVP, que é o crime violento contra o patrimônio. Então, tivemos a oportunidade, agora no mês de abril, de ter uma redução de furtos, de roubo, considerável na nossa área. Fruto justamente desse trabalho, o trabalho preventivo, onde a polícia procura chegar mais junto à comunidade, ouvir a comunidade. A comunidade hoje, ela praticamente nos ajuda, nos fornece subsídio, dados, onde a gente deve atuar. Então, esse é o objetivo nosso. Já traçamos metas, já conversamos com a tropa, tivemos a formatura geral, temos como meta dar todo o apoio ao policial militar, dar assistência ao policial militar. Temos vários policiais militares em termos de gestão de pessoas que precisam do apoio jurídico quando se envolve em ocorrência, que amanhã ou depois passa a responder por um processo, e a gente vai dar essa assistência jurídica. Temos policiais militares femininos que muitas vezes estão, graças a Deus, no estado gestacional, onde a Polícia Militar também vai dar esse apoio, é dado esse apoio. Temos os policiais militares em termos de ambulância, Então, o comando, a Polícia Militar hoje, tem essa preocupação com gestão de pessoa. O comando do 23º Batalhão não seria diferente, vai dar essa assistência ao policial militar, buscando melhoria na área de saúde, e a consequência disso, com a graça de Deus, será os bons frutos, os bons resultados. Um policial trabalhando bem, satisfeito, e a comunidade satisfeita com os resultados.
Só nas últimas horas, nós tivemos muitas ocorrências e é outra coisa que nos preocupa muito, esse debate de ocorrências envolvendo menores. Né? Aqui, por exemplo, a polícia teve que agir no caso de um menor flagrado com manobras arriscadas numa moto, uma outra situação em que uma filha menor chegou a trancar a mãe dentro de sua residência, um estudante acusado de agredir alguém que fazia a vigilância em um ponto de área patrimonial de Afogados da Ingazeira. Como é que o senhor entende que deva ser a abordagem com os menores da nossa região, considerando que você tem toda uma legislação, não é, que para muitos é muito protetiva e que dá poucas obrigações para o menor? Aí já é um outro debate. Mas de que forma o senhor pretende encarar esse problema com menores?
Júnior, volto a comentar com você. Todas essas ocorrências que você acabou de narrar, é perceptível, é visível a falta da assistência religiosa, a falta da educação, muitas vezes, doméstica, a falta da assistência à família, que hoje praticamente é o tema da igreja, no sentido de assistência à família, apoiar a família. Então você narrou aí várias ocorrências onde menor chega a trancar uma mãe dentro de casa. Ontem foi alvo da reportagem de uma emissora de televisão, onde uma menor colocou chumbinho na água para que a mãe viesse a falecer. E na própria entrevista, depois de ter sido, bora dizer assim, abordada pela Polícia Militar, dando entrevista, ela disse que faria tudo novamente. Então você vê uma menor tentando matar a mãe dentro de casa. É a pura falta da crença, da fé, da religiosidade, da assistência à família, da educação doméstica. Temos que ver também por outro ângulo, Nil Júnior, a questão de menores, embora você narrou aí, eles aparecem, configuram como imputados, como delinquentes, temos que ver que eles na realidade são vítimas. São menores que estão causando isso, mas não deixam de ser vítimas. E dentro dessa ótica, o Comando 23º, junto com os policiais militares que aqui fazem parte, vai buscar o apoio do Poder Judiciário, através da promotoria, vai buscar o apoio dos conselhos tutelares para vermos o que é que podemos fazer em termos de trabalho junto aos menores da região, aos menores da cidade. Do mesmo jeito que vamos buscar parceria junto às entidades do poder público, do poder executivo, das prefeituras, para provocarem atividades esportivas, lazeres, para que essa juventude possa participar de atividades que proporcionem a eles um envolvimento da prática esportiva, um envolvimento com a prática religiosa, ao invés de estar só participando de eventos que envolvam bebidas, outras atividades, promiscuidade, prostituição infantil. Então, nós que fazemos hoje o Comando 23º, porque não é só o Major Barreto, tem todo um corpo de oficial. Temos o Major Clodoaldo como subcomandante, o Major Heleno como chefe de planejamento, o Capitão Ivaldo, que é o comandante aqui da área da primeira companhia, o chefe da seção de pessoal, que é o Capitão Alexandre Leite. Todo um corpo de oficiais envolvido na busca de polícia comunitária, dar resultados, assistência à família, redução dos índices de homicídio, furto ao CVP, crime violento contra o patrimônio. Então, esse é o objetivo hoje do governo do Estado, com o Pacto pela Vida, do Comando-Geral da Polícia Militar. E, se Deus quiser, com a graça de Deus, vamos buscar esses resultados e vamos conseguir.
Como é que foi o seu primeiro contato, como na condição de comandante, com a tropa do 23º no último dia 22?
Em junho, eu tive a grata satisfação de encontrar vários policiais que já trabalhamos juntos. Me senti acolhido, me senti recebido pela tropa do 23º. Fiquei muito satisfeito em encontrar várias pessoas, vários amigos. Hoje, eu diria a você que da primeira passagem minha aqui na área de Afogados para hoje, na época existia praticamente um quantitativo de 100 e poucos homens, onde Afogados da Engazeira antes contava com um pelotão de polícia, hoje batalhão. Hoje temos aí uma quantidade de efetivo em relação à época considerável, saímos da casa dos 100 para a casa praticamente dos 300 policiais na área do Vale do Pajeú. Então é um aumento considerável, né? Temos aí um aumento da quantidade de viatura. Afogados antes, como pelotão, só tinha uma viatura. Hoje nós temos aí a viatura da área, temos a patrulha do bairro, temos ROCAM, temos GAT, temos atividades de fronteiras com a polígono. Quer dizer, é uma quantidade de viatura e de policiamento considerável. E o empenho dos policiais, desse quantitativo de meios, é o que retrata a realidade hoje na área do Pajeú. Um índice de violência baixo, um índice de homicídio baixo e o efetivo buscando melhores resultados para a comunidade. Quando você me pergunta como foi o contato com a tropa, e eu digo a você que me senti acolhido, é porque eu escolhi a área do Vale do Pajeú hoje para residir, para morar, justamente baseado nesses índices. A tropa que hoje serve aqui na área do Pajeú, praticamente toda ela reside aqui na área. E faz questão de manter esse padrão, esse nível de policiamento de excelência, onde seus filhos podem crescer e viver bem. Ou seja, a área do Pajeú hoje é uma área com qualidade de vida.
O Arthur Santana está fazendo uma pergunta que ele já fez ao comandante anterior. É um problema que nós verificamos aqui do 190. Quando é necessária a presença da polícia, você não tem como ligar o 190 porque ele cai na área de Arco Verde. E ele quer saber de que forma o senhor pode se empenhar para que esse 190 seja direcionado também para, quando a gente ligar, atender o 190 aqui no Pajeú mesmo e no comando do batalhão.
Eu gostaria de responder ao Arthur que isso é uma luta antiga da Polícia Militar em conseguir fazer com que o 190 seja atendido não só aqui em Afogados da Engazeira, como em Tabira, como em São José do Egito, que são as áreas que a gente chama de companhia de polícia. Mas não é fácil. Não é fácil porque não envolve só o empenho da Polícia Militar. Às vezes, as próprias entidades de telefonia, elas não têm esses meios para fazer esse desmembramento da área do Vale do Pajeú. Mas, Arthur, eu gostaria de responder a você que vamos continuar buscando isso, porque é o interesse nosso, é o interesse do governo do Estado, da Polícia Militar, que a comunidade se comunique diretamente com a Polícia Militar da área, da localidade, para que possa ter uma resposta de imediato. Se você tiver a oportunidade, assim, a gente deseja que não precise da polícia, mas se precisar, efetuar uma ligação para o 190 e que a gente possa chegar de imediato, né? Agora, atrelando a isso, a esse sistema, a gente verifica que há um aumento também no número de trotes. Todas as vezes que alguma área recebe o 190, há um prejuízo na qualidade do serviço em função da quantidade de trota, da quantidade de pessoas que ligam e até mesmo dos meliantes que ligam com o objetivo de afastar a polícia de determinada área para que eles possam atuar. Então vamos ter que ter essa precaução, vamos ter que ter essa educação na comunidade para que o 190 chegue, seja instalado e seja utilizado de forma correta. Mas, bom, Arthur, pode ficar tranquilo que vamos lutar e buscar por esse resultado, que seja instalado 190 aqui na área do Vale do Pajeú.
A região do Pajeú teve um trabalho que foi bastante elogiado também pelo Comitê de Prevenção de Acidentes com Motos, né, também integrando ações aí ligadas direto ou indiretamente ao Pacto pela Vida, com a apreensão de motos irregulares, aumentaram as blitzes em algumas cidades. Queria saber do senhor qual a sua política para esse item, para a fiscalização, principalmente de motos irregulares ou de pessoas sem documentação, esse trabalho que vinha sendo realizado.
Meu Júnior, esse é um tema assim que as pessoas tratam como polêmico em função de o homem do campo, o agricultor, o pai de família, muitas pessoas que vivem aqui na região deixaram de utilizar o cavalo, deixaram de utilizar muitas vezes a carroça, graças a Deus tiveram a melhor condição, compraram sua moto e hoje na região, na agricultura como um todo, a gente vê a utilização desse meio de transporte. A área rural hoje utiliza com frequência as motos. Então, somos conhecedores dessa situação, né? Há várias irregularidades. E o próprio marginal, os próprios meliantes, se utilizam dessa fragilidade das áreas de carroçáveis para utilizar esse mesmo mecanismo, motos, para fazerem furtos em diversas áreas e fugirem por essas áreas, vindo para a causar muitas vezes esse transtorno, esse problema. Então temos aí o impasse entre o cidadão de bem que utiliza a moto, mesmo ele estando irregular, e o meliante e o assaltante que utiliza a moto até mesmo para assaltar os agricultores naquela região. Então como é que vamos tratar esse problema? Vamos buscar parceria junto ao poder, ao governo do estado, junto ao poder executivo, às prefeituras, na seguinte questão. O governo do estado hoje disponibiliza através do DETRAN as habilitações gratuitas. Uhum. Gratuitas, entre aspas. A pessoa tem que ir, fazer uma inscrição, vai ser contemplado. Então, esse processo, muitas vezes, ele não é divulgado. Então, vamos buscar, junto ao DETRAN, a divulgação desse trabalho aqui na área. Mas aí você pode dizer, Barreto, essas pessoas, muitas vezes, não sabem ler e escrever, têm algumas dificuldades. Então, vamos também, junto às prefeituras, tentar ver a questão. Na área de ensino hoje já existe um programa municipal que envolve justamente essas pessoas, para que ela tenha o básico, o mínimo da leitura, para que possam ser beneficiados com a habilitação. Aí você pode dizer, mas Barreto, ele está habilitado, aprendeu a ler, escrever um pouco, mas a moto dele está atrasada há 3, 4 anos, está devendo. Então, o governo do estado também tem um programa junto ao DETRAN de parcelamento dessa dívida. Sendo que muita gente que vive aqui na área do sertão não tem o conhecimento. Então vamos buscar junto a essas entidades para descentralizar isso, porque esse parcelamento normalmente só é feito na capital, no DETRAN do Recife, mas que pode vir a ser feito nas nossas áreas. Então esse é o trabalho nosso. Polícia Militar, buscar resultado, buscar tratar a comunidade como cidadão, procurar ajudar. Aí você fala, mas ainda tem a situação dos menores. Então a gente vai buscar isso. Policiamento preventivo, orientando as pessoas e a própria comunidade, ao ver esse trabalho, ao sentir esse resultado, é quem mais vai nos ajudar no combate a isso. Essa é a nossa esperança, a nossa expectativa, né, Ju?
Muito bem. Uma pessoa aqui ligou para nós, se identificou para a produção e está pedindo para o senhor a observação, dizendo que a polícia está citando um caso onde uma garota menor de idade, que é de Ingazeira, sob a alegação de que seria usuária de drogas, teria sido conduzida sem os pais e sem a presença de um conselheiro tutelar para delegacia. Está perguntando se é um procedimento correto e de que forma a tropa é orientada para casos como esse envolvendo menores e drogas.
Júnior, se isto ocorreu, foi uma ocorrência atípica. A tropa aqui, ela, independente da minha chegada, ela já tem essa postura, é uma tropa bem disciplinada. Já tivemos, independente dessa ocorrência da Ingazeira que a ouvinte está mencionando, tivemos só agora em abril, eu acredito que 5, 6 ocorrências. Quarta-feira agora mesmo, a Capitã Mirelle em São José do Egito foi deslocada para uma residência onde, nessa residência, a própria proprietária da residência havia abandonado, era uma senhora idosa, em função desses menores que eram neto e pessoas seriam usuários de droga, mas infelizmente assim não foi encontrada a droga, mas foi encontrado os menores em estado, em situação de risco. Então eles foram conduzidos, mas na presença do Conselho Tutelar, né? Inclusive o próprio Conselho Tutelar foi quem solicitou. Então isso é o procedimento normal das guarnições. Ele normalmente solicita a presença dos pais, solicita o Conselho Tutelar. Agora, há de convir que, em algumas situações, o menor está fazendo uso da droga, do entorpecente, em um local que não tem como a guarnição primeiro ir em busca do Conselho Tutelar ou dos pais da pessoa. E, às vezes, o próprio menor, ele não quer se identificar. Ele não quer dizer nome, ele não quer dizer onde reside, até por uma questão da guarnição realmente não ir ao encontro dos pais dele. E aí a guarnição não pode deixar esse menor em situação de risco. Infelizmente, a gente vai ter que conduzi-lo à delegacia e, através de uma investigação momentânea, naquele momento, tentar identificar onde aquele menor reside, onde os pais dele se encontram, e ir em busca para tentar solucionar. Mas o procedimento normal é esse. A Polícia Militar conduz com o apoio do Conselho Tutelar, conduz com o apoio dos pais. Normalmente, por incrível que pareça, nós somos procurados até pelos próprios pais. Por incrível que pareça. Então, mais uma vez, a gente volta à questão da assistência à família, da assistência religiosa e vários outros fatores que a gente percebe que hoje a família, como um todo, ela está ausente.
Bom, até que a Márcia, ela dizendo que seria bom mesmo se houvesse um trabalho entre polícia e igreja nas escolas, está lembrando que os jovens e crianças estão perdendo os valores no mundo atual sem respeitar as pessoas, também perdendo valores éticos e morais. Um exemplo é o trabalho Patrulheiro Mirim, está elogiando muito, dizendo que é um belo trabalho, que já está dando bons resultados, crianças que não eram e não iam bem na escola e no comportamento em casa, já mudaram totalmente. Está parabenizando aqui o Sargento Miguel, a soldada Anitta, e, acima de tudo, a educação vem primeiro de casa, mas com projetos como esse, podemos mudar a situação de nossas crianças. Realmente está havendo um trabalho de referência aqui, está sendo muito elogiado, que esse do Patrulheiro Mirim. Ele pode ser estendido para outras áreas do batalhão, Major?
Nil Júnior, esse é um trabalho, eu diria até que antigo, na área. É um trabalho de referência, tá certo? Mas a gente tem muita precaução em relação a transferir essa postura, esse trabalho, para outras áreas, porque não depende só da Polícia Militar. Isso não é uma coisa que dependa do governo, do comando geral, do comando do batalhão. Muitas vezes, quem abraça a ideia é a comunidade. A comunidade se sente abraçada. Como você bem falou, a questão anterior dos motociclistas, tem cidades que pedem para não ter blitz. Tem cidades que vai ao clamor da polícia solicitando as blitz. Por quê? Porque hoje a questão da blitz, a redução do acidente de moto, é uma questão de saúde. Você tem hoje na área um hospital, hipoteticamente, com um valor X para atender a área de saúde. Quando há o aumento da demanda de acidentes de trânsito, triplica esse valor X. Então, como é que o município vai poder gastar, vai ter verba para isso? Se você tinha no hospital um ou dois médicos para atender 10 pacientes, com o aumento dos acidentes de trânsito, como é que vai para 30, 40 acidentes? Como é que esses dois médicos vão dar conta? Onde, na realidade, não é uma deficiência na área de saúde nem na área de segurança. É uma deficiência na questão familiar, onde o menor está se acidentando por não poder tá pilotando aquela moto. Ele não tem condições. O alcoolismo envolve essa área. Mas aí, voltando ao assunto do Patrulheiro Mirim, isso foi a comunidade de Afogados que abraçou, que vem aceitando e que vem sendo desenvolvido esse trabalho. Não temos só o Patrulheiro Mirim, temos a questão do PROERD. O PROERD hoje é um programa que atende ao menor nas escolas estaduais, que vem sendo desenvolvida em todo o estado. Já teve aqui várias inaugurações, várias, eu diria que formaturas, mais recentemente em Carnaíba, né, com o Sargento de Olindo. Então, são trabalhos que a Polícia Militar busca de acordo com a comunidade, com a sociedade, pode ser através do Patrulheiro Mirim, pode ser através do PROERD, pode ser de uma atenção religiosa. Está previsto trabalhos em São José do Egito com adolescentes voltados para a área de trânsito. Vamos identificar a necessidade de cada área e vamos atender. Mas aí realmente eu agradeço a ouvinte que fez referência aí, a soldado Anitta, ao sargento Miguel, que realmente são excelentes profissionais e trabalham nessa área com jovens e adolescentes, com o patrulheiro Mirim, e na patrulha, eu diria, como agentes comunitários, como policiais que fazem polícia comunitária e participam sempre dessas reuniões com a comunidade. Realmente eles são excelentes policiais e estão de parabéns.
O senhor está acompanhando, certamente, já pelo tempo que reside aqui na região, esse debate, né, puxado pelo Ministério Público, também com apoio histórico dos comandos de aumento do efetivo. O senhor falou no aumento que tivemos quando passamos a batalhão, mas o efetivo ainda é inferior ao ideal, segundo os cálculos da própria Secretaria de Defesa Social, quando trata da previsão de policiais para a área. Como é que o senhor está acompanhando esse debate? Desses 2 mil novos policiais que entraram na academia, a esperança de que a região do Pajeú receba um complemento significativo?
Essa é a esperança, viu, Nilson? Eu, como comandante de batalhão hoje, gostaria muito de lhe afirmar aqui que iríamos receber uma quantidade significativa. Mas isso não trata-se só da questão do desejar nem do querer que isso ocorra. Temos que ser realistas, temos que ter o pé no chão, estamos no ano de eleição, a questão de contratação, de concurso, as legislações vigentes, muitas vezes, impedem determinados fatores, mas o cenário, eu diria que é favorável. É um cenário bom para afogados da Engazeira e para todos que fazem aqui a área do Vale do Pajeú. Quando você ressalta a questão das reuniões que vem ocorrendo através das entidades envolvidas, que aí a gente trata o Poder Judiciário através dos promotores, do Governo Executivo através das prefeituras, todas essas entidades estão envolvidas buscando junto ao Governo do Estado o aumento do efetivo. E realmente, agora, chegou, estava previsto, publicou em Diário Oficial a chegada de 29 policiais, que na realidade acabaram sendo 28, em função do falecimento de um policial, mas é um aumento que hoje eu diria que a nível de Estado praticamente nenhuma unidade teve tão recentemente. Então, eu diria que o Pajeú está sendo beneficiado, teve um aumento de efetivo e vamos buscar utilizá-lo da melhor forma para obter resultado. Quanto à contratação dos novos 2 mil homens, vai ocorrer, vão passar pela formação no centro de formação de praças e o resultado disso realmente, bora dizer assim, a materialização, a chegada desse efetivo, ocorrerá, se Deus quiser, ao final do ano, né? Não só para soldado, como o governo do Estado já está em mãos, já tem as propostas em termos de concurso, né, para o curso de formação de oficiais. Então, deve estar sendo publicado, acredito que no mais tardar maio, junho, que são 35 vagas, com reservas para algo em torno de quase 200, para oficiais. Então, observamos nessa postura, nesse comportamento do governo, do comando geral, em buscar soluções para a dificuldade de pessoal, a dificuldade de efetivo, que não é uma dificuldade só da Polícia Militar, é uma dificuldade na área de ensino, na área de educação, na área de saúde. Mas vamos buscar otimizar os meios que temos e contar com a participação dos policiais que aqui trabalham, que aqui colaboram diuturnamente para que a gente tenha êxito na nossa batalha.
Bom, recentemente nós tivemos alguns episódios de golpes ou de ações criminosas no entorno do nosso maior centro comercial, que aqui é a Avenida Manuel Borba, que fica no entorno também na área dos bancos. E quando se tratou disso, alguns setores da comunidade disseram: olha, precisava de mais policiamento nessas áreas dos bancos. Há também sempre uma polêmica com isso, porque são instituições privadas, né? E nós já tivemos situações, por exemplo, de banco que foi alvo de uma ação mais ousada no caixa eletrônico, né? Com explosão, inclusive, e a polícia teve que ficar um período de plantão nessa área, gerando também alguma polêmica. Mas com base nesse efetivo, pegando o gancho no que a gente acabou de conversar, o senhor acredita que vai poder haver reforço ou melhoria do policiamento na rua, principalmente nessas áreas tidas como chave, onde há mais riscos de ações criminosas?
Nil Júnior, com certeza a Polícia Militar vai buscar esses resultados. Quando você menciona que a área do comércio, a área central de Afogados, a exemplo, não só aqui, mas como também temos a área do comércio de São José do Egito e de outras cidades que tem um comércio presente, nós vamos buscar parceria com o CDL. Com certeza pode contar que vamos visitar essas entidades para ver qual é a real necessidade, porque eu diria que esse segmento da sociedade são as pessoas que melhor podem nos ajudar a encontrar a solução para isso. Mas voltando à questão dos bancos, recentemente tivemos trabalho preventivo lá em São José do Egito, onde as entidades bancárias dispõem de alarme, dispõem do sistema de informação aos gerentes quando os caixas são, bora dizer assim, acionados e identificados os elementos de uma maneira que a gente intensificou o policiamento e, graças a Deus, não teve nem estouro a banco e nem teve roubos. Há o que ocorre, o que a gente chama de saidinha de bancos, que normalmente ocorre agora nesse período de final de mês até o dia 10, que muitas vezes ocorrem das pessoas idosas estarem solicitando a outras pessoas para fazerem retiradas. O elemento que muitas vezes na noite vai e coloca um equipamento que a gente chama vulgarmente de chupa-cabra, que é um equipamento eletrônico que captura a senha ou até mesmo os cartões. Então, todo esse processo, a gente tem parcerias com as entidades financeiras, estamos visitando as entidades financeiras, buscando essa questão da filmagem, da informação, para que a gente possa fazer um trabalho preventivo, para que a comunidade sinta-se segura nesse período. Em termos de efetivo, a própria população já deve ter sentido ali na Manuel Borba a intensificação das blitz, a intensificação de abordagem a pessoas, a motociclistas que transitam naquela área. Então, o que eu posso garantir a vocês, junto, que vai haver o empenho do comando, dos oficiais, das praças como um todo, para que a gente encontre solução e que para que as pessoas que transitam na área do centro possam fazer suas compras, seus pagamentos de uma forma tranquila e sossegada.
Agora, importante dizer que a polícia também trabalha com o setor de inteligência de forma integrada com a civil, porque há poucos dias a gente teve uma boa notícia da prisão de uma quadrilha que estava especializada nesses crimes. A prisão aconteceu em Arco Verde e se descobriu que essa quadrilha atuava inclusive aqui na região, quer dizer, Afogados, Serra Talhada. É importante saber também que esse trabalho de inteligência ele é permanente, né, comandante?
É verdade, Nil Júnior. Contamos com esse trabalho de inteligência e que na realidade não é uma coisa que há uma divulgação, justamente por ser um trabalho de inteligência, por tratar-se de informações reservadas, de policiais que trabalham de uma forma sigilosa. Mas o que você acabou de citar é o que retrata o fruto do trabalho da Polícia Militar aqui na área. Eles deixaram de atuar aqui, foram atuar em Arco Verde, e aí, com certeza, com as informações repassadas, foram capturados, né? Então, se esse trabalho preventivo não estivesse ocorrendo nessas cidades como São José, como Tabira, como Afogados, essa prevenção, com certeza eles teriam continuado aqui na área e realmente partiram para outra área e aí foram capturados.
O senhor falou que tem uma reunião hoje no bairro Borges e, falando de policiamento nos bairros, quando surge, a maior demanda que nós costumamos receber aqui é, ou maior reclamação quando ela aparece, é do tempo entre a reclamação, entre a solicitação e a chegada da viatura com os policiais. Há uma preocupação de que esse trabalho seja o mais rápido possível, né? Porque nós já tivemos casos de que a polícia foi chamada e quando a viatura chegou, você já não tinha mais o formato da ocorrência, já não podia se fazer muita coisa. É, com base nos recursos humanos e também materiais que a polícia tem hoje, o que é que o senhor pode dizer aos bairros, às pessoas que moram em áreas mais afastadas do centro, acerca desse tipo de atendimento?
Nil Júnior, com relação ao atendimento às ocorrências, isso foi uma preocupação nossa assim que chegamos, e dentro da instituição, dentro do batalhão, o setor responsável para que a população tenha conhecimento é o que a gente chama da central. A central de operações é um local onde existem as policiais militares que são preparadas para atender as ligações, as demandas e repassarem para as guarnições. Então, minha primeira preocupação foi essa, chamar esse pessoal e procurar ver o tempo de resposta a essas ocorrências. Estamos na busca da melhoria, de atendermos o mais rápido possível. Atrelado a essa melhoria no atendimento, estamos buscando a divulgação nessas reuniões de telefones, para que a comunidade possa ter o telefone que ligue de imediato para a central ou para uma guarnição. E nessas reuniões são divulgados os telefones daquela guarnição que faz justamente aquela área. Vamos imaginar que aqui é exemplo do BOGE, que é a guarnição que realiza aquele policiamento naquela área, quando da reunião seja divulgado, né? Então, tem essa preparação. O próprio comandante da companhia, porque essa reunião que a gente está comentando, a reunião comunitária, ela não ocorre diretamente com o comandante. Nada impede de que eu vá, de que eu participe. Mas a gente coloca sempre à frente o comandante da companhia. Aqui em Afogados da Engazeira é o capitão Ivaldo. Em Tabira é o capitão Antônio Carlos. E em São José, a capitã Mirelle. Então, cada área tem um comandante que realiza essas reuniões. Em Afogados, vamos imaginar em torno de 16 bairros, a gente subdivide isso para as guarnições. Cada guarnição ela tem um grupo de policiais que busca manter contato máximo com a comunidade, e nada impede, nessa relação polícia com a comunidade, do policial militar fornecer até mesmo, muitas vezes, o seu próprio número, para que a comunidade, na hora do clamor público, na hora de uma necessidade, mantenha contato. Então, essas são as soluções de imediato que estamos buscando para atender melhor a comunidade.
O senhor diria que hoje, esse debate sobre polícia comunitária, está cada vez melhor a imagem do policial, isso melhora a imagem da própria polícia como instituição, quando o policial se aproxima mais em projetos como esse de polícia comunitária que está sendo desenvolvido aí pelo batalhão, o senhor acha que no fim das contas isso acaba trazendo também um impacto positivo para a imagem da polícia?
Eu gostaria de ressaltar que não é um trabalho realizado unicamente pelo batalhão. Polícia comunitária, ele não chega a ser uma especialidade de polícia, uma especialização, uma modalidade. Polícia comunitária é uma filosofia de polícia, que já foi empregada em tempos anteriores. Eu diria a você que bora dizer, na década do meu avô, o policial da cidade era conhecido por todo mundo. Hoje, o policial militar, ele praticamente há uma movimentação maior dele em torno das cidades. O policial daqui foi fazer concurso em Recife, se formou em Recife, trabalhou em Recife, mas ninguém em Recife conhecia esse policial. Hoje ele está vindo trabalhar aonde reside. Então todo mundo conhece o soldado João, que mora perto do senhor Pedro, do senhor Joaquim, e assim sucessivamente. Então vamos tratar a polícia comunitária como uma filosofia de polícia que é empregado hoje pelo Comando Geral da Corporação, onde há essa filosofia em todo o Estado. Todas as unidades empregam polícia comunitária. Então, dentro dessa filosofia, o policial, ele passa por aperfeiçoamento, ele passa por um trabalho de conhecimento, os próprios comandantes de companhia, em conversa com ele, começa a tratar esse assunto, onde eu diria que dentro da filosofia de polícia comunitária, a gente costuma chamar dos seis grandes, que seria o contato com a própria comunidade, que é o principal fator, né? O principal cliente no atendimento, eu diria que é a comunidade, os fatores religiosos, os poderes envolvidos, no caso o poder executivo, a igreja, quer dizer, teria as entidades de ensino e as entidades de saúde, ou seja, pessoas que são envolvidas diretamente, como por exemplo, você tem hoje os agentes de saúde trabalhando, conhece bem a comunidade. Então, por que não ouvirmos essas pessoas? A própria comunidade, por que não ouvirmos essas pessoas? Buscar, como eu já citei para você aqui, dentro dessa filosofia de polícia comunitária, buscar parceria com entidades como o CDL, com as entidades religiosas. Então, esse é o objetivo da polícia comunitária, que o policial militar que trabalha na rua hoje, ele é envolvido nesse cenário. Ele vai participar desse trabalho de polícia comunitária, de filosofia de polícia comunitária, de atender bem ao cidadão. Independente da filosofia comunitária, não esquecendo de, se houver uma necessidade, tiver a necessidade de agir energicamente, esse mesmo policial está preparado para isso. Agir energicamente e coibir os ilícitos.
Estão me pedindo aqui para perguntar ao senhor como é que o senhor pretende que seja parceria com a guarda municipal, não só em Afogados, mas em outras cidades que disponham desse serviço.
Acreditamos, Júnior, que a guarda municipal normalmente ela trabalha nas manutenções e guardas de patrimônios do município ou praças públicas. Não deixa de ser um grande centro de informações, de ouvirmos também os guardas municipais no tocante à prevenção. O que é que ocorre em determinadas áreas que a Polícia Militar pode, em parceria com a Guarda Municipal, trabalharmos juntos. Em grandes eventos, isso já ocorre com frequência, no interditamento de ruas, no isolamento de determinadas áreas, né? Então, toda essa parceria entre Polícia Militar e Guarda Municipal, que já existia, vai continuar existindo. Não vejo aí dificuldade nenhuma em darmos continuidade a esse trabalho, não só aqui, como em São José, em Itabira e em outros municípios que têm a Guarda Municipal.
Bom, eu quero aqui agradecer a presença do Major Marcos Antônio Barreto, ele é o novo comandante do 23º Batalhão, desejar todo sucesso ao senhor na condução desse trabalho, né, que a gente consiga melhorar ainda mais os números que já são excelentes, de fato, para a nossa área, e nós também aqui da Pajô estamos à disposição do batalhão para parcerias, para projetos que necessitem dessa integração, dessa ponte com a comunidade. Quero mais uma vez agradecer ao senhor, aproveito para abraçar e mandar um abraço para todos os policiais militares que nos acompanham e a gente continua conversando. Muito obrigado, Major.
Nós é quem agradecemos a participação, nos colocamos à disposição, né, Juninho, em outras oportunidades, qualquer dúvida que tenha. E quem agradece, na realidade, é o corpo de policiais militares que fazem o 23º, que acredita continuar com a colaboração da comunidade nas informações para que a gente possa produzir melhor e trazer melhores resultados para a comunidade. Um bom dia.
Bom dia, final do debate de hoje. O debate das 10.